Lucas capítulo 6, verso 46 ao 49. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar através da sua Bíblia ou, né, no telão atrás aqui também. Lucas capítulo 6, verso 46, diz assim: Senhor Jesus, palavras de Jesus: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está presente nesse lugar, e nós, Pai, queremos honrar a sua presença. Por isso pedimos que a nossa atenção agora esteja voltada, Pai, àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, porque a tua palavra, ela é exclusiva a cada coração, Pai. Tua palavra, ela faz a mudança que precisamos e não aquilo que queremos. Em cada vida, nós temos essa convicção que ela muda, que ela transforma, Senhor. Por isso, nós queremos agora, Pai, colocar a nossa atenção diante daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, já desde já, Senhor, repreendemos toda ação contrária, tudo que tenta tirar nossa atenção. Pai, nós oramos que as preocupações do mundo, Pai, que tentam vir sobre a nossa mente agora, que elas cessem, e que a voz do Espírito Santo, audível, real, palpável, possa colocar, Pai, aquilo que o Senhor tem, a semente do Senhor, sobre cada coração aqui, Deus. Eu oro para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Palavras de Jesus. Jesus, então, aqui está no final do Sermão da Montanha, né? Se você ler o capítulo 6 ou o capítulo 5 ali, Jesus está, né, falando o sermão famoso da montanha, né, conhecido, as beatitudes e ali tudo mais. E ao final, Jesus, ele fala algo que nos chama a atenção, né, e chamou a atenção dos discípulos, né, porque ele diz assim no verso 46: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então ele faz ali, ele conta uma parábola, uma história, e ele diz ali que aquele que faz a vontade de Deus, aquele que anda segundo a vontade do Senhor, ele é semelhante a um homem que construiu uma casa. E ele dá as explicações, né? Ele coloca ali algo mais: ele cavou, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. E quando veio, né, a enchente, né, a versão dessa mesma passagem no livro de Mateus fala: quando veio a enchente, quando, né, veio o vento, soparam os ventos e bateu com força contra aquela casa, ela não desabou, porque ela estava, né, sobre, né, a rocha, com um alicerce firme, firmado sobre a rocha. A palavra que eu quero trazer hoje, que Deus colocou no meu coração, ela tem o tema de castelos de carta. Você talvez pergunte: pastor, por que castelos de carta? E eu fui procurar no dicionário o que que significa, para talvez, né, dar uma direção, e deu, como deu para mim. Diz assim, o dicionário Michele diz que qualquer coisa que demonstre fragilidade e que pode desabar ou desaparecer a qualquer momento. Outro significado diz assim: coisa sem solidez, que facilmente se desmorona, projetos mal estudados e que estrondosamente fracassam. Sabe, irmãos, muitas vezes nós criamos castelos de carta nas nossas vidas. Talvez a nossa vida inteira ela esteja fundamentada, né, e alicerçada, né, ou não alicerçada, né, como um castelo de carta. Não sei se você já fez isso quando você, né, era mais novo, né, de tentar fazer um castelo de carta, a dificuldade que era, né, e a facilidade que era de você destruir aquilo. Eu lembro que meus irmãos, nós tínhamos meu irmão do meio, principalmente, né, quando eu tentava fazer e ele assoprava e aquilo virava em nada. E muitas vezes, irmãos, nós criamos isso nas nossas vidas. Crenças, valores, nós criamos ideias, né, que não se fundamentam e não têm estrutura, não têm o alicerce necessário, que não são construídos sobre a rocha. E a Bíblia fala, né, um dos significados, uma das características no qual Jesus é chamado, é que ele é a rocha fundamental, a pedra angular, aquele que segura toda a estrutura, né? Então, trazendo para que aquilo que Jesus estava falando aos discípulos, né, nós podemos trazer para os nossos corações que eu e você precisamos ter a nossa vida alicerçada sobre a rocha. Amém? Você crê nisso? E como está a sua vida? Ela está firmada na rocha? Como estão os seus valores? Como está aquilo que você crê? A sua fé? Porque, irmãos, viver pela fé e crer naquilo que Jesus falou significa viver por Jesus em tudo aquilo que ele falou. Muitas vezes, irmãos, nós pincelamos e tiramos aquilo que nós queremos de Jesus. Não é verdade? Só as coisas boas, né? Ah, Jesus é amor. E Jesus é amor, não é verdade? Ah, mas Jesus é bondoso, é manso, é humilde. E nós trazemos isso para nós. Obviamente que isso é muito bom. Nós precisamos disso. Agora, quando Jesus nos exorta, quando a palavra de Deus vai, né, bate de frente com aquilo que nós estamos fazendo, vivendo, né, será que nós temos essa mesma característica de, puxa, isso aqui é para mim também? Ou nós descartamos? Não, isso não é para mim, não. Isso é mais para esse tempo. Não, isso aqui não é mais, né, para essa época. Os valores mudaram, né? Que muito se ouve hoje, né? Ah, não é mais para essa época, não é para esse tempo, não. A Bíblia precisa ser atualizada. Não é mais assim. Não serve mais para mim. Sabe, irmãos, muitas vezes nós trazemos para nós somente aquilo que queremos. Porque o ser humano é assim. Eu estava conversando com a Letícia, minha filha, agora, antes de chegar aqui, né, eu falei para ela, você, né, nós marcamos consulta, você vai ter que ir no médico ver o seu olho aí, e talvez o médico coloque ali no seu olho, ele coloque um colírio ali para te examinar, para ver o teu olho. Não, eu não quero. Não, de jeito nenhum. Falei, mas por quê? Não, porque isso não é bom. E sabe, eu entendo e vejo que isso é o ser humano. O ser humano, ele gosta daquilo que é bom, mas ele tem dificuldade naquilo que é necessário para a vida dele. Puxa, isso aqui não é bom. É necessário, mas não é bom. E com Deus é a mesma coisa. E nós criamos, né, crenças, né, castelos de carta nas nossas vidas, né, baseado naquilo que queremos e não naquilo que precisamos. E o grande problema é que, como uma criança que não sabe o que precisa, assim também somos nós. Mas, glória a Deus, que o nosso Deus é Pai, amém? Nosso Deus é Pai, né? Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos, né? Assim como um pai que leva o filho para tomar uma Bezetacil, né, porque o filho está enfermo e precisa daquela injeção, assim também é Deus conosco. Assim é Deus conosco. Por isso que quando nós temos esse entendimento de quem Deus é e aquilo que Deus faz, né, tem um propósito bom, nós entendemos o que Paulo estava falando, que é a vontade de Deus, né? Que aquilo que aconteceu com ele, que aquilo que tinha acontecido na vida dele, né, era para ser algo bom, né, para que o evangelho fosse proclamado. Entendimento, irmãos. Entendimento. Essa semana eu estava preparando esse sermão e quinta-feira nós tivemos aqui o nosso Alcance Fire. Irmão, é uma benção o nosso culto de quinta-feira. Eu desafio, irmão, os irmãos a estarem conosco aqui. É muito abençoado. E o Ronaldo, né, o diácono nosso aqui, ele falou algo, né, sobre uma frase que ele disse, né, sobre o bezerro de ouro. Quando o povo criou e fez um bezerro de ouro, Moisés estava lá orando, clamando, falando ao Senhor, né, e o povo que deveria estar esperando a instrução de Moisés, que deveria estar ali, puxa, tem algo de Deus para nós, tem algo de Deus para nossas vidas, né, resolveu construir um bezerro de ouro. Você já não ficou com raiva do povo lá? Aquele povo? Eu já fiquei com raiva deles. Falei, puxa, eles tinham tudo, né? Né, Ronaldo? Tinham tudo, milagres. Confesso para os irmãos, né? E ainda assim, aquele povo não tinha, né, um apego ao Senhor. Mas sabe, enquanto eu estava preparando aquilo, né, que o irmão falou, subiu no meu coração, Deus, o Espírito Santo, falou comigo e falou assim: vocês são exatamente assim. Sabe, irmãos, nós somos assim. Não que nós criamos um bezerro de ouro, mas nós criamos no nosso coração bezerros de ouro, que nós colocamos como, né, castelos de carta, que são estruturas que nos ajudam, talvez, né, num dia que não estamos legal, que nos dá, né, talvez uma paz momentânea, né, mas que não tem fundamento nenhum e que se desmoronam quando chega a adversidade, quando chega o dia ruim, ou quando o próprio Deus assopra. Sabia, irmão, que Deus ama assoprar castelos de carta? Destruir estruturas criadas pelo homem, né? Destruir, né, crenças. Quando há uma libertação, quando o Senhor vem, Ele destrói isso nos nossos corações. Glória a Deus por isso, amém, irmão? Né? Talvez se Deus destruir hoje, né, algo que esteja, que você criou e eu criei no coração, nós temos que glorificar ao Senhor, amém? E por que nós criamos isso? Quero falar sobre o que Deus colocou no meu coração. Por que nós criamos castelos de carta nos nossos corações? Que nós fundamentamos talvez a nossa vida em algo que não tem fundamento, né? Nós criamos algo que não tem fundamento. Por quê? Em primeiro lugar, porque é mais fácil, né? Como eu falei, nós pegamos aquilo que queremos, nós olhamos a nossa vontade, nós não consultamos a Deus para ver se isso é que Deus quer para as nossas vidas, mas é mais fácil. É mais fácil, né, não ter a cruz. É mais fácil não ter renúncia. É mais fácil, não é verdade? Sabe, infelizmente, né, o homem, ele tem se tornado e se tornou, né, com a tecnologia, ele se tornou mais preguiçoso. E a gente também, né, para criar as coisas para as nossas vidas, puxa, fundamentos que não estão alicerçados em Cristo, é mais fácil. Crendices. Porque não tem compromisso, né? Você já viu pessoa, e aqui, né, eu não quero falar mal sobre quem faz, mas assim, já viu pessoa que deixa na sua casa o Salmo 91 aberto, ou Salmo 23, ou qualquer outro Salmo, né? Deixa lá a Bíblia aberta, achando que isso traz alguma proteção. Irmão, o que te protege é você viver aquilo que a Bíblia diz. O que te, né, traz ali é um uma proteção ou algo na presença do Senhor é viver. Jesus fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que tem, né, algo comigo, que tem uma aliança comigo, me obedece. Agora a gente vê, né, e já vimos, a Bíblia aberta, mas não vive nada daquilo que a Bíblia está falando. E sabe, irmãos, tem muita gente assim, né? Pasme, queridos, tem, eu conheço crente que acredita em horóscopo. Crente que acredita em horóscopo. Ah, não, mas o meu signo é, o meu dia é, hoje eu estou assim porque, puxa, irmão. Sabe, nós criamos castelos de carta, né, estruturas que fundamentam, né, o nosso viver, aquilo que nós queremos e as nossas vontades, e para que a nossa vontade seja aceita, seja avalizada, nós criamos um sistema, mas o Senhor não está nesse sistema. A palavra não está, vai contrário a tudo aquilo que diz a Bíblia. Por isso nós precisamos, né, estar alicerçados na palavra, como Jesus fala, como Jesus diz, quando ele fala, né, sobre a casa que está, né, com alicerce, é a casa, e ele diz aqui, né, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né, sobre ouvir e praticar. Entenda algo, querido. O padrão dos céus é dos céus e não da minha vontade. O reino de Deus tem um padrão e quem estabelece esse padrão é Ele, não nós. Nós obedecemos. Amém ou não amém? Amém. Nós precisamos aprender, irmãos. É do jeito dEle e não do meu. Segundo, nós construímos do jeito que queremos, como eu disse, né? Construímos da forma que queremos. Fundamentamos a nossa vida naquilo que nós achamos que é bom. Você está entendendo o que eu estou falando? Construímos da forma que me agrada. Por isso nós vemos hoje igrejas que não lêem Romanos 1. Não lê. Arrancou da Bíblia. Por quê? Querem viver de uma forma, né, que a Bíblia condena. E para avalizar, né, a sua vontade, né, eles acabam. Mas a Bíblia é clara. Não há como tirar. E entenda algo, irmão. Como eu disse, no mundo, né, existe uma frase, passando para outra, existe uma frase, né, de um filósofo ateu, Nietzsche. Talvez você conheça, talvez não, que ele diz assim: no mundo existem mais ídolos do que realidades. E olha que ele era ateu. Mas é uma verdade. Nós criamos deuses para nós, para nos satisfazer, para fazer a nossa vontade, para avalizar aquilo que estamos fazendo. Não, pastor, puxa, só creio em Deus. Mas puxa, às vezes nós queremos avalizar algo que nós sabemos que é errado, mas nós criamos um jeito, né? Nós criamos uma estrutura, né? Olhamos para a palavra, né? Descartamos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer e ficamos só com aquilo que é bom. O Evangelho, ele precisa, para fazer mudança nas nossas vidas, ele precisa ser completo, irmão. Completo. Eu não posso pincelar meias palavras aqui, uma lá, porque essa é a estratégia do diabo. Satanás fez isso com Jesus. Quando Jesus foi tentado, Satanás usou a palavra. Não é verdade? Não foi isso? Meias verdades, irmão, são mentiras. Meias verdades são mentiras. Quando o Senhor mandou Moisés, né, deu ali a visão a Moisés de como construir o tabernáculo, quem deu a visão a Moisés? As medidas, o material que era para ser feito, as cores, a dimensão. Quem? Foi Moisés que escolheu? Não foi o próprio Deus. Moisés foi ali, um vaso usado, né, pelo Senhor. Mas quem deu as medidas? Quem, né, deu toda ali a estrutura para ser feito e o jeito de ser para ser feito? Foi o Senhor. O que eu aprendo com isso? Tudo era de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Isso é para as nossas vidas. Sabe, por isso, irmão, quer ser abençoado, né? Um conselho que eu te dou, quer ser abençoado, viva a totalidade do que a Bíblia diz para você viver, tudo, nenhuma vírgula a menos. Quer ser abençoado? Amém? Você está entendendo? Porque no final, irmão, não é sobre nós, é sobre Ele. Às vezes nós queremos ser o centro do universo. Às vezes nós queremos, né, que Deus seja o mordomo das nossas vontades. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus é assim, Deus eu peço, Deus faz, e Deus aqui, e Deus é um mero instrumento da minha vontade. Mas eu nunca me submeto a Ele. Já viu o relacionamento abusivo? Já ouvi falar, sabe? Às vezes nós fazemos isso com Deus, né? Vem a mim. Eu quero, eu sou, eu posso, né? Eu tenho tudo. E nós cantamos, e nós falamos, e sabe, irmãos, nós temos mesmo, porque Deus nos abençoou, né, com todas as coisas, né? Deus há uma promessa que a bênção correria atrás de nós. Mas assim, irmãos, o que eu e você estamos dando em troca ao Senhor? Porque muitas vezes nós não temos, nem o nosso coração é do Senhor. Porque criamos castelos de carta. Primeiro, porque é mais fácil, porque construímos do jeito que nós queremos, ou porque nós temos uma visão errada de quem é Deus. Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, verso 8, diz assim, Paulo falando à igreja, né, às igrejas da Galácia, ele diz assim: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Então o que Paulo está falando para essa igreja? Olha, vocês, né, no passado não conheciam a Deus. Vocês eram escravos de deuses, vocês, né? E era a nossa situação, irmão. Nossa situação, mas nós éramos escravos do pecado, né? Nós éramos escravos do Satanás. Mas diz a palavra aqui, Paulo falando: mas vocês, né, foram resgatados. A Bíblia fala que nós somos resgatados do poder das trevas, nós somos libertos. E aí, o que ele está falando é essa igreja: vocês conhecem a Deus. Na verdade, não, vocês não conhecem, vocês são conhecidos por Deus. Como é que vocês estão voltando outra vez a rudimentos fracos e pobres? Como é que vocês estão deixando-se, né, as fábulas ali, aquilo que vocês já foram libertos, mais uma vez serem enredados por isso? É isso que ele está falando dessa igreja. E ele termina falando, né? Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Uma visão errada de quem é Deus. Sabe? Por isso, irmãos, por isso, nós precisamos estar bem ligados, atentos, abertos. E por isso que nós precisamos estudar a palavra. Paulo orienta depois a Timóteo, seu filho na fé, né? Lá, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, segundo as suas próprias cobiças. Irmãos, quando nós temos uma visão errada de quem é Deus, nós agimos segundo a nossa própria cobiça, e criamos castelos de carta, estruturas, sabe, que tentam fundamentar a nossa vida, né, em algo volátil, algo que não tem fundamento, algo, né, que é descartável. Por isso, né, nós precisamos conhecer o Senhor, buscar o Senhor. Por isso você precisa estar aliançado, né, com Deus. Por isso você precisa estar numa igreja séria, né? Você ler a palavra, você buscar de Deus, você orar, você entrar no seu quarto no secreto e orar ao teu Deus que te vê no secreto. Por isso é necessário relacionamento com Deus, porque chegará um tempo, e esse tempo já chegou, né, que as pessoas se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, aqueles mestres que falam aquilo que você quer escutar e não aquilo que você precisa escutar. E está cheio. Está cheio de gente assim, né? Infelizmente. Por isso, aquilo que eu quero deixar para nós, irmãos, é: busque do Senhor. Busque da fonte. Existe uma fonte de água viva sobre a sua vida, né? Jesus, nosso Senhor. Como então, né, eu edifico a minha vida naquilo que é verdadeiro? Ali nós vemos o texto, o Senhor Jesus, voltando para Lucas 6, né, ele já diz, verso 47, Lucas 6, 47: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante, que é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Vir a mim, ouvir a minha palavra e praticar. Primeiro, e obviamente o ponto essencial, uma disposição da nossa parte. Uma disposição minha e sua de vir até o Senhor. Uma disposição de eu tomar uma decisão: puxa, eu preciso ir ao Senhor. Eu preciso abrir mão, né, daquilo que estou fazendo, daquilo que carrego, né, dos lixos que eu carrego, porque nós carregamos isso, né, e ir até o Senhor. Tiago fala, né, o apóstolo Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Disposição da minha parte em chegar a Deus. Deus é disponível para todos nós? Você crê nisso? Deus é disponível, não é? Não há uma vida, não há uma alma no qual Deus não esteja disponível para ela. Sabe, eu vou falar algo aqui, né, que se Adolf Hitler se arrependesse, Deus, né, o salvava. É, pastor, é. Porque não há uma alma no qual o Senhor não está disponível. Desde é óbvio que haja arrependimento. Vir até o Senhor. Segundo, ouvir a minha palavra. E aqui, né, diz ouvir e praticar. Irmão, sabe por que tem muito crente que, infelizmente, né, no dia do julgamento, o Senhor fala: opa, você não. porque eu ouvi a palavra, e ouve, aqui nós estamos ouvindo, né? Você ouve celular, você ouve, né? Um monte de coisa, você pode ouvir e nunca pôr em prática. Você ouviu, né? Ninguém pode falar, ó, você não ouviu isso. Não, eu ouvi, mas eu nunca coloquei em prática. E sabe, com o evangelho é a mesma coisa. Eu posso ouvir anos sentado no banco da igreja, ouvindo sermão toda semana, né? Ouvindo, né, ministração, e nunca colocar em prática. Por incrível que pareça, irmão, irmã, né? Eu creio que não aqui nessa igreja, amém? Né? Mas tem muita gente, que muito crente, que é assim, que ouve e nunca coloca em prática. Então a Bíblia diz, né? Aquele que me ouve e as pratica, que ouve a minha palavra, as minhas palavras e as pratica. João 8:32, um versículo muito famoso aí, né? Você com certeza sabe de cor. Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis. Esse termo do grego, né, ele tem um nome, né, ginosto, que significa perceber, entender, reconhecer, obter conhecimento, vir a conhecer. É o conhecimento da verdade, que começa com uma percepção e progride a plena consecução, atos e ações. É a verdade obtida pela experiência pessoal. Conhecerei significa eu conheço e pratico. Eu tenho a verdade, que é o Senhor Jesus, né, como, né, um norte para a minha vida. Eu me aproprio dessa verdade. Eu tenho conhecimento, mas só não é só de conhecer e ver, mas eu me aproprio, né? Eu tenho uma consciência e eu utilizo dessa verdade. Então sim, diz a palavra, a verdade vos libertará. O problema é que a gente conhece, né? Como eu disse, o diabo conhece a Bíblia, conhece de trás para frente, de frente para trás, conhece tudo, mas assim, não vive. Liberta? Não liberta. Porque o conhecimento no qual a Bíblia está falando aqui, né, eu tenho uma plena, né, consciência e entender e utilizar desse conhecimento. Porque quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta, ela desconstrói aquilo que está errado. Talvez você hoje precisa desconstruir alguns conceitos, né, que foram colocados na sua vida. Talvez você ouviu numa pessoa, de alguém, né? Ah, você não é capaz. Não, Deus não te ama. Você nunca vai dar certo, né? E isso tornou-se um castelo de carta na sua vida. Você fundamentou a sua vida nisso. Puxa, meu pai e minha mãe falaram que eu nunca ia ser nada na vida. E ó, eu não sou mesmo. Porque se apropriou de, né, de uma inverdade. E você construiu esse castelo de carta que fundamenta, né, os seus princípios e valores. Que tem fundamentado, mas hoje o Senhor vai desconstruir na sua vida. Porque Deus ama soprar sobre castelos de carta mal construídos. Talvez, né, você construiu na sua vida algo, puxa, né, eu sou alguém que tem depressão, eu sou alguém que não vai dar certo, que nunca vou casar, né, ou que, sei lá, talvez algo que você construiu erroneamente, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, né, existe até uma canção sobre isso, você é o que a Bíblia diz que você é. E não o que os outros dizem, não o que você mesmo diz. Porque existe um extremo, né? Às vezes nós pensamos abaixo do que convém, mas às vezes a gente pensa mais do que convém. Nós somos exatamente o que a palavra de Deus diz que nós somos. E essa verdade precisa estar no nosso coração. E o que está além disso precisa ser desconstruído, precisa ser assoprado, né, pelo sopro do Senhor. Ele vai fazer isso hoje, amém? Amém? Você crê nisso? Você é quem a Bíblia diz que você é. Varrer da sua vida aquilo que Jesus não aprova. É necessário, irmãos. Tomar decisões. Sair da zona de conforto. Puxa, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é algo que Deus aprova. Se não é algo que Deus aprova, deixo. Eu abro mão. Eu saio. Não é para mim, então eu não vou viver isso. É fazer, tomar decisões, irmão. Tomar decisões. E isso cabe a você fazer. Sabe, nós podemos orar, nós vamos ter um tempo de oração, eu creio que Deus vai liberar algo. Mas assim, existem coisas que eu e você precisamos fazer. Não adianta alguém pôr a mão na sua cabeça se você não tomar uma decisão. Não adianta. Puxa, existem decisões, né, que só você pode tomar quando diz respeito à sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa destruir, né, e não esperar Deus destruir, né, porque Deus destrói e Ele faz com o jeito dEle, né? Mas nós podemos, sabe, puxa, isso aqui não é mais para mim, essa vida não é mais para mim, essa roda de amigos, isso aqui não é mais para mim, sabe, puxa, né, o meu casamento, eu preciso trazer algo ao meu casamento, e eu preciso tomar decisões boas, eu preciso abrir mão de coisas que não são boas, tomar decisões, irmão. Isso cabe a você fazer. E para isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Não é verdade? É Ele que nos convence, diz a Bíblia, que é o Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele está aí disponível. É só você chamá-lo. Ele está dentro de você, né? Ele pode te auxiliar. Ele vai te auxiliar. Porque é uma característica do Espírito Santo. Ele é nosso auxiliador. Amém? Eu amo esse termo. Auxiliador. Aquele que te auxilia. Aquele que te dá direção. Aquele que te mostra o caminho. Espírito Santo. Costumo falar. Você tem uma máquina, uma Ferrari dentro de você, né? Que é o Espírito Santo. E sabe, existem pessoas que passam uma vida inteira e nunca utilizam disso. Um Deus que mora dentro de você. Um Deus, né, que diz a palavra, conhece as profundezas de Deus, que sabe tudo que você necessita. E nós não nos utilizamos dele. Por quê? Por quê? Porque talvez construímos, né, crendices, sofismas, que nos impede de ver o Espírito Santo. Que nos impede de nos relacionarmos com Ele. Mas eu creio em nome de Jesus que isso vai ser quebrado. Isso vai ser quebrado na sua vida. Experiências com o Espírito Santo, né? Experiências com Deus, um tempo novo, né? Discernimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio, eu vivo por isso. Amém? Então, como nós estamos falando, desconstruímos. O que você precisa desconstruir na sua vida? Que você precisa desconstruir? Talvez você teve uma visão errada de quem é Deus. Puxa, eu não consigo me relacionar com Deus. Eu fui ferido, talvez, na igreja, né? Os pais crentes me feriram, né? Eu tive uma visão distorcida de quem é Deus. Isso construiu algo na minha vida que não é verdade de quem Deus é. Puxa, eu tive um relacionamento com meu pai, né, é ruim, e isso interfere no meu relacionamento com Deus. Porque existe, né, questões, né, quando normalmente a gente tem alguma dificuldade, porque o Deus Trino, ele se relacionando com uma família, Deus Pai, né, nós trazemos a imagem, né, a figura do nosso Pai terreno. Então, normalmente, quando a pessoa tem uma dificuldade, uma orfandade com relação ao Pai terreno, né, ele tem uma certa dificuldade de se relacionar com Deus Pai, porque ele transfere. Puxa, né, o meu Pai falhou comigo, o Deus Pai vai falhar comigo também. Normalmente, né, quando nós temos dificuldade com os irmãos, né, e quando nós temos dificuldade em relacionamento com o próximo, nós também temos uma dificuldade de ver Jesus como nosso irmão mais velho. Nós temos uma dificuldade, né, de ver aquilo que Jesus fez. Né? Nós somos que nem o filho pródigo, ou o filho mais velho do filho pródigo. E quando, né, transferindo o relacionamento com a mãe, né, nós temos dificuldades com o Espírito Santo, que se relaciona conosco como né, a mãe terreno. Mas isso precisa ser quebrado, irmão. Deus te chamou para você viver plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Né, é se relacionar com Ele, né, como Deus Pai, é Deus de amor. Como Deus, né, Filho, que é salvação, é relacionamento, como Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Então desconstrua valores que não são edificados, que não foram fundamentados na rocha. Desconstrua. Para você poder construir uma nova construção. Para você preparar algo novo. Agora, o texto diz, Lucas 6, 48, que uma preparação, uma nova construção, né, da nossa vida, como relacionando ou como trazendo como a casa, ela tem um custo. Reconstruir, criar algo alicerçado sobre a rocha, que é Cristo, tem um custo. O texto diz que, né, Jesus falando que aquele homem, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O custo de preparar os alicerces. Há uma frase do Billy Graham que diz assim: a salvação, ela é de graça, mas o discipulado, ele custa tudo que nós temos. A salvação é de graça, amém? Você crê nisso? Né? A graça de Deus, você foi salvo pela graça, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, graça de Deus. Agora, o discipulado, andar com Jesus, seguir Jesus, tomar a nossa cruz, ele nos custa tudo o que temos. Como assim, pastor? Significa que nós não vivemos mais a nossa vontade, ainda que o Senhor, né, nos alinhe a viver algo, a plenitude, né, a bondade do Senhor, né, venha sobre as nossas vidas, mas nós vivemos a vontade de Deus. Construir, né, um alicerce. A Bíblia diz que ele cavou, abriu uma profunda vala sobre a rocha, né, e ele construiu, pagou um preço. Pagou um preço. Nós queremos construir, porque, como eu disse, né? Construir algo que não tem fundamento, ele é fácil. Eu pego algo aqui, trabalho algo ali, faço isso aqui, pego a minha vontade aqui e tal. Construo algo para a minha vida, construo um fundamento para mim, vivo do jeito que eu quero. Não é verdade? Agora, construir algo no qual o Senhor está, ele custa. Custa. E a minha pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a viver essa vida? Qualquer conhecimento básico de construção de edifícios serve para saber que o tamanho do prédio é diretamente proporcional à profundidade do alicerce do mesmo. Ou seja, uma casa não exige um alicerce tão profundo quanto um prédio de 10 andares. O que você está construindo na sua vida? O que você tem construído sobre a sua vida? Eu aprendo algo aqui, que quanto maior aquilo que eu quero construir, mais profundo em Deus eu preciso estar. Quanto maior aquilo que eu quero construir em Deus, eu preciso buscar na fonte, no mais profundo. É que nem petróleo, não é verdade? Quem conhece a extração de petróleo sabe como é que é, né? É lá no fundo. E agora no oceano, agora tem nos oceanos, vai lá no passo oceano, vai lá no fundo. Busca algo precioso. Quanto mais, né, aquilo de Deus eu desejo, mais profundo em Deus eu preciso estar. A minha pergunta é para nós, né, inclusive para mim, nós estamos dispostos a pagar esse preço, né, de buscar a Deus profundamente, ter relacionamento com Deus no mais alto nível de profundidade, ou no mais baixo nível de profundidade, né? Você está disposto a se abdicar das suas vontades? Aliás, irmãos, através até daquilo que é permitido. Você viu que eu gosto muito de brincar com o Curitiba, né? Com o Coxa. Apesar que agora não dá para brincar muito, né? Tá ruim demais. Mas eu gostava muito, muito de ir no estádio. Eu já falei isso várias vezes aqui. Talvez você já esteja cansado de escutar. Mas eu gostava muito de ir no estádio. Eu ia antes, saía mais tarde, gostava. Era algo que eu amava. A Daiane só gostava de comer a pipoca lá, mas ela nem assistiu o jogo, sabe? O jogo lá e ela traz o pipoqueiro, né? Mas eu era vidrado nisso. E antes de conhecer ela, eu era mais ainda. Eu era mais fanático ainda, de viajar com a torcida e tal. Quando eu conheci Jesus, né? Algo me encantou, né? O próprio Jesus. E aos pouquinhos eu fui, puxa, isso aqui não é pra mim mais. É proibido, irmão? Não é proibido. Você pode ir no estádio, você pode torcer, só não pode xingar, né? Mas é uma bênção, irmão. Se isso te faz bem, né? Um hobby, se isso, né, é bom para você, glória a Deus, né? Só não entra em confusão lá, tá ótimo. Mas para mim, o Senhor começou a falar: puxa, isso aqui não é mais para você. E o Senhor pediu isso para mim. Meu Isaac, fala, puxa, ó, tá bom, Senhor, eu quero cumprir, né, plenamente aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Nós precisamos aprender a discernir aquilo que o Senhor quer, e muitas vezes o Senhor vai pedir algo para nós, que não é um pecado, não é necessariamente algo que você precise abandonar, porque é um pecado, mas é algo que te tira, né, o seu coração da vontade de Deus. A minha pergunta é: você está disposto a entregar para o Senhor, né, os Isaques que Ele pede para você? Porque são vários, né? Eu tenho mais uma. Eu comecei daí, puxa, a gente começa. Daí um tempo atrás eu comecei a instalar joguinho no celular. E minha esposa, né? Irmão, quer ser discipulado assim de uma forma, né? A Daiane, ela me discipula muito, sabe? E ela: isso aí tá te tomando tempo, isso aí não sei o que, isso aí não é pra sua vida e tudo mais. E eu lembro que eu ficava, ia dormir, eu ficava na cama jogando. Puxa, mais uma vez, né? Olha, isso aí não é pra você. Tenho algo melhor pra você. Agora, eu podia ter questionado Deus. Não, Deus, é meu lazer. Eu estou na obra. Eu estou fazendo a sua vontade. Estou, né, na igreja, né? Vou na igreja toda semana, eu estou ali e tal. Eu morava no Boqueirão e vinha para Piraquara. Não, estou aqui. Questionar Deus. Agora, eu e você precisamos entender que Deus tem algo melhor para as nossas vidas. E por ele ver e ter a consciência e ter o entendimento do que é melhor para nós, eu e você precisamos confiar nele. Até naquilo que ele nos pede. Abraão confiou. Não é verdade? Quem de nós daríamos o nosso filho em sacrifício ao Senhor? Hein? O livro de Hebreus diz que Abraão, né, ele creu que Deus fosse poderoso, era poderoso para ressuscitar Isaac. Tamanho era a confiança de Abraão, né, em Deus. E sabe, irmãos, a gente não quer nem dar o joguinho do celular para o Senhor, porque, puxa, não, isso aqui é para mim. Questiona Deus. Não, eu quero isso. Né? O que você quer construir na sua vida? Porque existem níveis. Jesus tinha a multidão que caminhava com ele, que vivia um nível de intimidade ali, muito rasa, via Jesus, né? Se beneficiava alguns ali dos milagres e tudo mais. Ele tinha os 70 discípulos ali, qual foi, né, que ele mandou que fossem, né, pregar, que vivia talvez uma intimidade maior com Jesus, mas assim, tão, também muito rasa. Ele tinha os 12, que eram os mais chegados, no qual viviam, né, de uma intimidade e tinham que já abdicar-se de muitas coisas. E ele tinha 3 que eram íntimos dele de verdade: Pedro, Tiago e João. A esses, Jesus mostrou, né, da sua intimidade. Eu e você precisamos ver, né, e desejar estar em qual nível? Qual nível você deseja estar com Jesus? A cada nível, né, há um grau de renúncia dele, nosso para com ele. Amém? Você está entendendo? Está muito quietinho. Então nós falamos sobre desconstruir, reconstruir. E qual a função, né, da parábola aqui que Jesus está falando, né, e nós entendemos hoje qual a função do nosso lar. Nosso lar é nosso, né, é nosso porto seguro, né, é nosso lugar de descanso, é nosso lugar de se relaxar, é nosso lugar de proteção. Não é verdade? E a Bíblia diz, né, Jesus falando, sabe, voltando para o texto, Lucas 6:48, que aquela casa que estava alicerçada sobre a rocha, com fundamentos, né, na rocha, em Cristo, né, diz assim: quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mateus, quando relata essa mesma passagem, né, e eu já compartilhei com os irmãos, mas é o texto que é mais enxuto, é mais completo, na verdade. Ele diz assim, Jesus fala, né, Mateus 7, 24 a 27, Jesus falando: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Lucas fala, ela tinha sido bem construída. Mateus dá mais características daquela casa. Ela estava construída sobre a rocha, ela tinha um fundamento, ela tinha uma estrutura. E quando vem as adversidades, né? Porque as adversidades, irmão, irmã, né? Sinto te falar, as adversidades vão vir sobre a sua vida, infelizmente, né? Quando elas vieram, aquela casa estava bem estruturada, bem construída. E ela diz a palavra aqui, ela não pôde ser abalada. Sabe o que significa para as nossas vidas? Quando nós estamos alicerçados sobre a rocha, as adversidades vão vir. Vão, acontece. Mas não vão nos abalar, porque nós estamos com fundamento sobre Jesus, sobre Cristo, né? Nós cavamos fundo, estamos em mais profundo relacionamento com Jesus. E isso vai fazer nós não sermos abalados. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé para fingir que está terminando. Ministério de louvor, se quiser subir. Concluo. Existiu um homem na Bíblia. Existiram vários, mas um exemplo de um homem que teve que desconstruir algo sobre a sua vida, que foi construído erroneamente. O apóstolo Paulo, né, ele por muitos anos da sua vida, ele foi doutrinado sobre castelos de carta. Algo que, né, não era fundamentado em Cristo. A Bíblia diz que Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande rabino. Ele talvez estivesse sendo preparado para ser um sumo sacerdote, para ser um dos maiores, né, ali da religião judaica. E ele vivia convicto daquela verdade. Convicto. Não é isso, é isso. Eu vou fazer, eu vou matar, eu vou caçar cristão, né? Eu vou fazer, eu quero acabar com esses cristãos. Quem é Jesus? Vivendo uma verdade que não era verdade. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus soprou o castelo de carta que Paulo tinha criado. Ele caiu. E ali ele teve um encontro com Jesus. Algo foi desconstruído sobre a vida dele. E o Senhor, né, o auxiliou, construiu fundamentos, no qual hoje nós somos até hoje, né, alimentados por tudo aquilo que esse homem viveu em Deus. Por isso, queria desafiar os irmãos. Puxa, existe talvez algo que precisa ser desconstruído na sua vida. Talvez uma visão errada de quem Deus é. Não, Deus é só justiça. Não, Deus vai me punir toda hora, né? Como o Cláudio Duarte diz, né? O Deus é um velhinho que fica te batendo quando você erra, né? Uma visão errada de quem Deus é. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Talvez você tenha o outro extremo. Deus é só amor, Ele não corrige. Ele não faz nada. Viva do jeito que quer. Talvez esse precisa ser desconstruído na sua vida também. Deus é justiça também. Talvez tenha sido algo que, como eu disse, você criou no seu coração. Foi construído algo. Ah, você não pode, você não é, você é um isso, você é aquilo. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus sonhou contigo. Efésios 1:4 diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. A palavra de Deus, Jeremias, fala que Deus conhece os planos que tem para a sua vida, planos bons. E às vezes nós vivemos uma vida medíocre, porque nós se apropriamos de palavras, né, de pensamentos, e criamos uma estrutura totalmente deturbada por causa daquilo que escutamos ou vivenciamos. Eu não sei o que, que você precisa desconstruir, mas eu tenho uma convicção que se Deus te chamou para esse lugar, Ele quer trabalhar algo na sua vida. Você crê nisso? Eu queria te chamar, eu queria fazer um apelo. Não é expor, não é longe de mim, longe de nós como igreja, mas assim, talvez você precise desconstruir algo que foi construído erroneamente, que não está de acordo com o que Deus tem, pensa ao seu respeito. Eu queria te chamar, te desafiar a sair do seu lugar, a estar aqui na frente, falando: Senhor, eu aceito. Como Paulo foi reconstruído na vida dele, princípios e valores. Eu não sou o que o mundo acha que eu sou. Eu não sou o que falaram para mim. Eu não sou aquilo que eu mesmo penso ao meu respeito, não. Eu sou aquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Eu tenho essa convicção. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é paz, longanimidade, bondade. O Senhor é perdão. O Senhor é perdão. E eu não quero mais viver isso. Talvez, né, como eu disse, você precisa hoje tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E eu queria, enquanto vai ser ministrada essa canção, que você: Senhor, eu quero tomar essa decisão hoje. O dia é hoje. Dia 18 de junho. Hoje é a data de aniversário do meu falecido irmão. 27 anos, foi assassinado. O dia é hoje. O dia é hoje que o Senhor tem para a minha vida. Enquanto vai ser ministrada essa canção, sai do seu lugar. Nós vamos orar com você. Eu gostaria de impor a mão sobre sua vida. Falar: ó, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu sei que tem mais pessoas, querido. Deixe o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de bem. Sim, sai do seu lugar, querido. Toma uma decisão. Fale ao Senhor: Senhor, eu declaro ao Senhor hoje, eu saio do meu lugar, eu venho até a frente, como um ato de proclamação, onde o Senhor vê, os irmãos vê, mas o inferno também vê. Eu não sou aquilo que dizem que eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu queria que os pastores, os diáconos, pudessem estar orando. Sim, creio no ambiente profético nesse lugar. Palavras proféticas sendo liberadas agora, Senhor. Oh Deus, céus se abram sobre esse lugar. Céus se abram sobre esse lugar. Sim, Deus, clamamos, Espírito Santo de Deus. Revela-te, Senhor. Sim. Sim, Jesus. Nos dispomos, Senhor. Nos dispomos, Pai, ao Teu agir. Espírito Santo, o Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe o que necessitamos. Te damos livre acesso ao nosso coração. Te damos livre acesso, Pai, àquilo que trancamos no nosso coração, Senhor. Oh Deus, liberamos as chaves, Pai, para que o Senhor possa entrar. Espírito Santo de Deus, faça a sua obra, Senhor. faça a sua obra em cada vida aqui. Oh Deus, que seja um tempo, Senhor, que possamos ver o Senhor de uma forma como nunca vimos. Deus, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor revele sonhos, planos, Pai, canções. Deus, eu oro em nome de Jesus, que haja uma intimidade, Pai, a plenitude do Senhor, daquilo que o Senhor tem sobre cada um. Nós oramos sobre cada vida aqui, Pai, sobre cada vida aqui, Senhor. Um toque pessoal, oh Deus, um toque do Senhor, Pai, naquilo que precisamos. Deus, e aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje, Pai, oh Deus, nós se despojamos a entregar ao Senhor. Nós se despojamos, Senhor. Talvez seja um perdão. Talvez seja uma ligação. Talvez seja, Senhor, um acerto. Deus, faça a sua obra. Sim, Jesus, nós não queremos ser um atrapalho, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Porque somente nós podemos travar, Pai, o que o Senhor tem para nós. E nós não queremos isso. Por isso, Senhor, desconstrói, Senhor. Desconstrói a visão errada que nós, de alguma forma, temos de Ti. Desconstrói visão errada que nós temos da igreja, Senhor. A igreja é santa do Senhor. A igreja tem um noivo. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a amar a igreja, Senhor. Mas entender que a igreja tem um dono, Senhor, e a igreja é do Senhor. O Senhor é o noivo, Senhor. E nós somos apenas amigos do noivo. Deus, desconstrói, Senhor. Nós clamamos, Espírito Santo, sopra sobre castelos de carta que criamos, Senhor, que não estão alicerçados em Ti. A nossa vida, como cantamos aqui, está alicerçada, Senhor, no Senhor, na Sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Ajuda-nos, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido. Você recebe essa palavra? Aleluia.